Olá, você está ouvindo Como Vai Você? O programa do CVV em versão podcast, quinzenalmente aqui e em todas as principais plataformas de áudio.
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Como Vai Você? O programa do CVV, Centro de Valorização da Vida, Serviço Voluntário de Apoio Emocional e Prevenção do Suicídio. Meu nome é Felipe. E hoje a gente vai falar sobre prevenção do suicídio de crianças e adolescentes. Segundo um estudo da Universidade Federal de São Paulo, a taxa de suicídio em adolescentes no Brasil teve um aumento de 24% entre 2006 a 2015. O ato de atentar contra a própria vida já é a segunda principal causa de morte na faixa etária de 15 a 29 anos no mundo todo. Para a gente poder falar sobre o assunto e apontar estratégias de prevenção, hoje a gente recebe o doutor, que é médico e biatra e psiquiatra de infância e adolescência do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, João Celestino Trindade Quadro. Bem-vindo, doutor. Participa também do programa de hoje o Fernando, também. Muito obrigado, Fernando, pela presença. O Fernando é voluntário do CVV.
Obrigado, Felipe. Obrigado, Dr. João.
Obrigado pela presença de ambos. Dr. João Quadro, começo com o senhor, então. Como que a comunidade médica tem visto esse aumento de suicídios entre crianças e adolescentes? A pandemia, de alguma maneira, é um fator considerável aí, preocupante nesse momento que a gente está vivendo aí?
Olha, sem dúvida, o assunto suicídio já é dotado assim, de um certo estigma, de um certo olhar um tanto que difícil para o profissional médico, para os profissionais de saúde, né? Principalmente quando se trata de criança e adolescente. Né? Existem vários estudos, né? Mas não se compara a quantidade de estudos referentes a outros transtornos. Né? E a psiquiatria da infância e adolescência também, né? Aborda muito mais assuntos referentes à ansiedade, à depressão, do que relativos à questão do suicídio, porque mexe bastante com a gente, né? Por quê? Porque mexe com a questão da finitude, da morte, né? E, então, é um dos fatores que faz com que mexa com a gente. Muitas vezes, eu já ouvi falar de colegas, assim, que se incomodam muito com quando chega, por exemplo, uma adolescente de 15 anos que ingeriu uma quantidade grande de psicofármacos, né, com a ideação, né, com a ideia de se suicidar, né, de um médico se incomodar por ter, no mesmo pronto atendimento, pacientes com problemas que ele considera mais grave, né, desconsiderando o sofrimento que aquela adolescente está tendo, que a levou a esse ato, né? Que a colocou em risco. Né? Gera uma revolta, uma contra-transferência muito ruim da equipe, né? Da equipe frente a essas questões, né? Do atendimento de pacientes que têm de tentativa de suicídio.
Sim, quer dizer, né, o próprio estigma, então, né, dos profissionais da área da saúde, dos médicos também, de alguma maneira dificulta também, né?
Sim, sim, sim. Eu acredito que a própria dificuldade em lidar com o tema, né, e com a conduta também, né, com a conduta, né, que é uma conduta que é bastante agressiva, né, então tem sondas, né, tem lavados, né, o paciente está instável, está em risco, né, causa um certo estresse. Agora, em relação ao que tu falaste quanto à questão da pandemia, se a pandemia poderá ser, ocasionando uma procura, um número maior de suicídios, né? Eu diria que, assim, certamente a pandemia está mexendo com todo mundo, né? Está mexendo com a saúde mental de todo mundo, né? Porque uma série de fatores psicossociais, né, referentes à pandemia, né, as consequência da pandemia, inclusive a questão do pensamento sobre morte, né, precocemente, de uma criança ficar ouvindo de um vírus que as pessoas têm que ficar dentro de casa, isoladas, que corre o risco de causar a morte, né, de pessoa, da criança, que muitas vezes não está em fase ainda de ter o entendimento de que a morte é irreversível, por exemplo, né, perda de entes próximos, né, o sensacionalismo, o exagero de informações, o não estar indo à escola, o não estar interagindo com os colegas, uma mudança bastante drástica, né? Inclusive fatores assim, sociais, econômicos, né, que fizeram que aumentasse, né? Nós já vivemos na linha da pobreza, né, com que pessoas estão tendo dificuldades para alimentar os seus filhos, né? Perdendo trabalho, tendo dificuldade de manter, né, o ambiente familiar, justamente desestruturando essas pessoas se tornando mais agressivas, né, mais intolerantes, e nesse meio está a criança, está o adolescente perdido, né, sem entender muito bem o que está acontecendo. O que, que é esse novo, essa novidade que está acontecendo? Quais vão ser essa causa? Que bicho é esse que mata?
Né? Quer dizer, né, doutor, as crianças e os jovens, né, os jovens e adolescentes, né, eles já têm uma fase da vida, né, onde existe uma certa cobrança, uma certa pressão, né, já existem aspectos sociais e emocionais aí que é preciso levar em consideração, ainda mais com a pandemia, misturando tudo isso, né, fica também mais difícil, né?
Sim, certamente. Claro que em cada fase, né, existem conceitos, né, referentes ao manejo, até a constituição familiar, a maneira como eles lidam com esse filho, né? Muitos quase que não interagem com os filhos diretamente, estão tendo os filhos dentro de casa, tendo que conviver com os filhos, né? E muitas vezes não tem paciência, às vezes é um ambiente pequeno, né, em que tem que estar lidando ali, né, e sem o próprio confinamento, não poder sair de dentro de casa, não poder interagir com outras crianças, né, vai fazendo com que a criança tenha um certo estranhamento, né, o adolescente também, né, o adolescente, o lugar do adolescente é junto com outros adolescentes, né, porque ele tem uma dificuldade muito grande de conversar, de ter acesso a conversas mais relativas às suas dúvidas, às suas angústias, às suas ansiedades. Ele se identifica muito mais com o grupo de iguais, né? E isso se distanciou, saiu daquele meio do grupo, né? Que é diferente da interação, por exemplo, através dos meios da mídia, né? Do telefone celular, dos amigos, através da mídia, porque tu não tem o contato, que é importante, né? Esse contato presencial, o visualizar, o próprio toque, né? O próprio toque, o empurra, né? Esses contatos, assim, do adolescente com os outros adolescentes, né? Situações vivenciadas, né? Não no ambiente virtual. E o aumento do número de uso de tela, né? De vídeos, de séries, dificuldade com o acesso às atividades escolares, né? Eu tenho visto verdadeiros absurdos, assim, né? Referentes a isso, que eles não estão conseguindo interagir bem com a escola, muita evasão escolar, né? Às vezes, assim, tem 3 filhos em casa, tem um telefone celular, não tem como a família dar conta dos 3, né? E, às vezes, a criança já tem, né? Vejam que, assim, uma coisa importante, que é bem importante a gente considerar, que um dos fatores que não necessariamente uma criança, um adolescente que venha tentar suicídio, tenha algum distúrbio mental. Mas crianças e adolescentes com alguma alteração, algum transtorno, algum distúrbio, principalmente transtornos do humor, né? Histórico familiar de transtornos também, de familiares que se suicidaram, né, de oscilações de humor, né, eles têm uma tendência muito maior, né, de tentar, de risco, né, um fator de risco.
Até a gente pode falar um pouquinho mais disso mais para frente, doutor. Eu queria aproveitar também a presença do Fernando aqui.
Desculpa, estou falando.
Não, mas é importante também esses aspectos, porque realmente é um assunto que requer, né, um espaço até maior do nosso tempo aqui para falar. E a ideia justamente é tentar a gente compreender juntos isso, né? Uhum. Fernando, e a gente está falando aí, né, desses aspectos emocionais na pandemia, e acaba que muitos jovens não compreendem muitas vezes até a própria violência, né, a própria dor que eles mesmos estão sofrendo. Como uma escuta, né, nesse momento pode contribuir para esse jovem se auto-perceber e como o respeito também dos outros entender o que ele está passando ajuda nesse momento, Fernando?
O jovem em geral precisa de muitas respostas, e principalmente o jovem que passa por alguma violência. Mas essas respostas, elas vão surgir por ele mesmo, dentro da própria vivência dele, com a experiência que ele compartilha com outras pessoas. Quando a gente escuta o jovem com atenção, ele vai conseguindo se abrir aos poucos, ele vai criando coragem para falar. Ele vai falando dentro do tempo dele. Tudo isso são atitudes de respeito que vão permitindo com que ele elabore e reelabore o que ele está vivendo. E isso é como se a gente estivesse permitindo com que esse jovem olhasse para dentro de si mesmo com calma, com que ele fosse compreendendo as próprias palavras que ele está falando. E na medida em que ele vai entendendo, ele vai conseguindo encontrar dentro do que está acontecendo com ele os caminhos que ele vai seguir. O jovem que compreende o próprio desabafo, ele acaba compreendendo a violência, melhor a violência que ele está sentindo e aí que ele está sendo submetido e buscando, assim, uma maneira de lidar com essa violência, né? De, às vezes, buscar ajuda. E, então, é muito importante que a gente escute o jovem com calma, com atenção e respeito, deixando com que ele fale dentro do tempo dele, evitando que ele se sinta julgado, que ele se sinta com medo de falar com a gente, evitando que ele tenha que provar tudo que ele diz.
Perfeito. São recomendações aí, né? Importantes para nós todos, né? Enquanto sociedade, conseguirmos lidar, né, com toda essa situação, essa pressão toda que todos estamos vivendo. E, doutor João Quadros, nós já falávamos antes, né, sobre os fatores de risco ali, né? O senhor falava dos aspectos, por exemplo, dos transtornos mentais, né? São aspectos, né, a se levar em consideração, mas nem sempre, né, quando um jovem ele pensa no suicídio como uma alternativa, tem a ver necessariamente com um transtorno mental, não é mesmo?
Sim, certamente. Às vezes até situações do tipo assim, a maneira como a família lida, né, com aquele indivíduo, com aquele jovem, com aquela criança, com aquele adolescente, né, excesso de cobranças, né, de perfeição, exigências, que na verdade, o adolescente, muitas vezes, pela sua própria insegurança, não se sente capaz de atender aquelas necessidades, que muitas vezes são exageradas, são expectativas criadas pelos próprios pais, né? Isso traz uma frustração muito grande, que pode levar, né, a um sofrimento, né? Uma ansiedade muito grande, né? Uma sensação de incapacidade, né? De não conseguir desempenhar aquilo que é esperado. Muitas vezes também a ausência de uma figura forte de identificação, a ausência de uma figura, né, da qual ela possa se espelhar e que adote uma postura assim de regrar, né, de dar regras, de dar limites, né, de ter um controle sobre o funcionamento, né, o adolescente está no adolescente, na adolescência normal, o fato dele, né, com aquela explosão de hormônios, né, desenvolver e atitudes, ter atitudes, né, assim, mais de arriscar mais, né, de ter oscilações de humor, ter momentos que está irritado, chega em casa, bate a porta, vai para o quarto, não quer conversa com ninguém, daqui a pouco ele sai do quarto, ah, pai querido, vai lá, dá um beijo no pai, um abraço, tudo mais, né? Então, oscilações que não são patológicas, que são momentos, sim, dessas incertezas dele, né?
Né? Sim.
Dessas dúvidas dele. Aquela mudança, ele começa a se perguntar, quem sou eu? Né? O que vai ser de mim? O que está acontecendo? Esse monte de coisa aparecendo, esse meu corpo se modificando, né? Então, para algumas coisas eu não sou mais criança, para outras já estamos exigindo coisas de uma pessoa adulta, né? De um futuro incerto, né? Um tempo incerto. Eles vivem muito o aqui e o agora, esse momento, né? Então, eu tenho percebido isso muito na clínica, né? A ausência de perspectiva de futuro, né? Um vazio muito grande e a perda, assim, dessa... O que eu quero para mim no futuro, entendeu? Sabe? O que eu vou construir, sabe? E assim, e onde encontrar? Eles encontram muito isso, a presença disso, na escola, né? Se identificam com professores, com colegas, com amigos, com pais de colegas e tal, encontram outras pessoas em que eles interagem, né? E a gente, como profissional de saúde, muitas vezes, eu sou matriciador, né? Médico matriciador, que eu atendo na atenção, eu sou médico especialista, mas eu vou à atenção básica para discutir os casos que chegam de saúde mental em que os profissionais não conseguem dar conta, eles percebem que existe alguma coisa estranha e não conseguem dar conta, né? Então, para a gente conseguir trabalhar. Eu vejo
pois
também,
é, doutora.
Assim,
e ainda mais, o senhor falando isso, né, nos faz pensar também da própria dificuldade, né, de lidar até com esses casos que estão surgindo agora de crianças também, né, pensando no suicídio como uma alternativa, e se percebe aí, né, um aumento de casos de 8, crianças de 8, 9, 10 anos, e do sexo masculino, daqui a pouco também, né, existe aí, daqui a pouco, uma explicação, daqui a pouco o homem, né, o menino, ele é mais autoagressivo, como é que o senhor vê isso?
No desenvolvimento, no próprio, na fisiologia, né, o menino tem por si só uma atitude mais agressiva, mais impulsiva, mais explosiva, né, na fisiologia, na própria fisiologia, né, os meninos, eles usam métodos mais letais, né, as meninas tentam mais, né.
E como que o senhor lá na frente percebe, né, vendo ali na atenção primária, esses jovens que procuram assistência, procuram ajuda, e fica, de certa maneira, um vácuo ali, né? Para onde que esses jovens vão, né?
Fica.
Aonde que eles recorrem se não tem uma, né, em casa, na família, nos amigos? Para onde que se busca?
Eu te confesso muito, assim, ó, que uma coisa que me dói muito é assim, ó, é tu não perceber que aquilo não é uma consulta comum, né? Que aquilo não é uma gripezinha, né? Que tu vai ter que, aquele paciente vai ter que sair dali com suporte, né? Com um apoio, com um cuidado, né? Um registro, né? E com uma garantia de um seguimento em um serviço de saúde mental, onde possa dar pelo menos um apoio, né? No nosso caso, a gente tem o apoio dos CAPs infantis, né, que geralmente é para onde a gente encaminha. Né, em algumas regiões de maiores dificuldades, as próprias unidades. Eu vou citar assim, alguns exemplos que me aconteceram, não sei se é, para ilustrar, acho que fica mais interessante. Né? Por exemplo, uma menina de 11 anos de idade, pai alcoolista, pai abusador, né, em vários sentidos, né, e a menina isolada, sempre triste, poucos amigos, né, não gostava de ir para a escola, isso é um fator significativo. Criança, adolescente, eles não gostam de estudar, mas eles adoram ir para a escola, porque eles estão interagindo com outras pessoas, né? Então, assim, não gostava de estudar, a queixa vinha de mais tempo, né? Mas nunca foi observado, e ela cortou os pulsos, né? Fez um corte nos pulsos, e a mãe levou, né, para uma unidade de emergência. E na unidade de emergência existiam outros pacientes esperando leito, né, para internação. Foi indicada a internação. Devido à desestrutura da menina, e a menina piorou naquele ambiente, se sentem mal, né, naquele ambiente fechado, com outras pessoas em estado pior. E a mãe se desesperou, viu que a menina estava em sofrimento, em franco sofrimento, e uma única médica, pediu vários casos e tal, e a mãe pediu alta, fez alta pedido. A médica prescreveu medicações das quais não tem no SUS, né, medicações que não tem no SUS, fez, felizmente ela fez a notificação, né, e fez o boletim, a notificação, né, e daí a 15 dias, a mãe e a menina procuraram a unidade de saúde, né, de referência, para dizer, a mãe dizendo que eles estavam passando necessidade, que ela não tinha condições nem de pegar o ônibus para buscar o atendimento no CAPS, tá, e nem tinham conseguido comprar as medicações por condições financeiras. Veja, né, o perigo que se correu nesses 15 dias, muita Sim. coisa poderia ter ocorrido. Né?
Várias fragilidades aí do próprio sistema também, né? E até o senhor mencionou a questão dos cortes. Mais para frente também quero lhe perguntar sobre isso, mas antes queria aproveitar também e perguntar para o Fernando sobre essa questão, né, do sofrimento, muitas vezes ter visto por muitas pessoas, Fernando, como se aquele adolescente, aquele jovem, tivesse num momento de frescura, né? Que aquilo fosse uma, que aquilo como se fosse uma bobagem. Qual a importância, né, de se validar o sofrimento desse jovem também?
Realmente é muito comum, né, que a dor emocional seja tratada assim como frescura, como algo passageiro, tanto na infância quanto na adolescência, mas até entre os adultos, né? Quem já passou por uma dor de cotovelo, por exemplo, sabe que a dor emocional, mesmo sendo passageira, no momento em que ela está acontecendo, ela é intensa, ela é latejante, ela é desesperadora. E o que acontece é que crianças, adolescentes, ainda estão amadurecendo emocionalmente. E quando a gente valida o sofrimento dessas pessoas, né? Eu digo pessoas porque muitas vezes nós, adultos, tratamos crianças e adolescentes como se fossem, assim, seres incapazes de sentir, de pensar ou até de agir por conta própria. Mas, então, se a gente consegue validar esse sentimento dessas pessoas, a gente acaba permitindo com que elas próprias entendam o que está acontecendo com elas. E elas conseguem entender e buscar ajuda e aprender a lidar com o que acontece dentro dela mesma. É importante que a gente lembre que o que está acontecendo dentro de um ser humano, só esse ser humano sabe.
Sim, é uma dor muito, muito individual, né? Não tem como a gente medir, né? Cada dor é uma dor. E nesse sentido, Dr. João Celestino, muitos jovens recorrem aí, né, às autolesões, né, às automutilações. E o senhor já viu na prática clínica essa verbalização do porquê, se de alguma maneira esses cortes aliviam a dor psíquica? Como que é visto isso por vocês?
Exatamente. Geralmente a descrição é de um, assim, de um sofrimento tão grande, né, que ele tenta transformar aquela dor psíquica em uma dor física, né, para aliviar aquele sofrimento psíquico dele. Né? Então, assim, eu já consigo, por exemplo, em algumas unidades, trabalhar com aqueles pacientes que eu tenho um vínculo, consigo já estabelecer um vínculo. Né? E vê, eu sou, na verdade, um psiquiatra clínico, porém, eu não posso deixar passar, não consigo deixar passar, né, situações em que tu está vendo um sofrimento ali, está com um ser em desenvolvimento, né, cheio de dúvidas, cheio de angústia, cheio de ansiedades, vivendo um ambiente hostil, sem ter, né, perspectivas e tal, e tu vê que tu ofereceu uma escuta para ele, ela é válida, ela é muito válida, né, que tu tá confiando nele, tu tá acreditando nele, né, tu tá sabendo que aquela dor é real, né, de tu entender por que que ele fez aquilo, por que que ele executou aquilo, né.
Esse aí passa pelo cuidado, doutor, então, que os pais devem ter, ou responsáveis, então, com esses jovens, assim, realmente.
É impressionante, às vezes chega casos, uma situação assim, bem, bem comum, né, temperatura quente, né, o menino chega com moletom, né? Entristecida, não quer falar, não quer conversar, mesmo não quer assunto nenhum, né, aí tu pede para ver, mas é comum, muito comum. Muito comum, pede para ver o antebraço todo cortado. E a mãe, assim, se apavorar. Meu Deus, mas eu não tinha visto nada disso. E lesões, assim, que tu vê que são lesões de repetição, vários estágios de cicatrização, né, que é uma coisa repetitiva, né, de realmente não prestar atenção. Né?
Sim, muitas vezes Sim, a própria escola também, né, doutor? Era uma forma também, os professores conseguiam algumas vezes identificar isso agora, né?
Exato.
Sem as aulas. Existe até uma lei federal aí que faz com que as escolas notifiquem os casos, mas como que fica isso agora, né? Parece que também não tem esse outro lado aí para ajudar.
Muito difícil, fica muito difícil, né? Fica complicado, porque a gente não tem esse outro lado de escuta, né? Porque o espaço de socialização da criança e do adolescente é a escola. A escola é fundamental, é muito importante.
Em casa, como é que os pais podem, daqui a pouco, ficar mais atentos, além da escuta? Que, daqui a pouco, que recomendações que o senhor daria para os pais ou responsáveis também, nesse sentido também?
Modificações do comportamento, atitudes que antes não estavam presentes e começam a estar, né? Alterações de apetite, alterações do hábito do sono, né? Comportamentos mais impulsivos, mais agressivos, né? Qualquer modificação, né? no comportamento, qualquer atitude. Falas referentes a questões mórbidas, cartas, bilhetes, isolamento.
Sim, realmente levar a sério, a ficar atento a isso, né? E, Fernando, essas questões que nós falávamos antes, né? Essa questão da escuta, do respeito, dessa validação dos sentimentos, né? No CVV, através do 188, do chat, do e-mail, os jovens podem, né? As pessoas que querem atendimento podem, né, ter acesso a isso, né, Fernando? Quer dizer, não só pelo telefone, esses jovens também têm acesso ao chat, porque muitos, né, não gostam de falar no telefone e recorrem também à escrita, né?
Exatamente, às vezes é mais fácil escrever do que falar o que está sentindo, né? E o jovem que preferir escrever, ele pode procurar o CVV, tanto pelo e-mail quanto pelo chat. Só acessar a página do CVV, né, que é o cvv.org.br, lá tem todas as informações.
Sim, e doutor, finalizando, né, chegando ao final do nosso programa, eu queria que o senhor, né, apontasse aí, a gente falou aí algumas questões, né, frágeis, né, será que daqui a pouco, uma formação, né, capacitações para os profissionais da saúde, para entender, desmistificar esse tabu, poderiam ajudar aí?
Sim, muito, muito. Acho fundamental. No meu entender, é um problema de saúde pública. É uma questão de saúde pública, né, que é deixado meio que de lado. Se fala, se nós formos ver, há pouco tempo se fala mais sobre a temática, né, e sobre fatos em criança, morte de crianças e adolescentes, há muito menos tempo ainda. Né? Agora que a gente tem visto mais produção, né, a respeito do tema, né, e interesse de profissionais, né, eu vejo que tem muitas coisas assim que os profissionais de base, de linha de base, o pediatra, o próprio pediatra, né, que é médico de adolescentes, acaba deixando de lado, né, que são questões assim, não se resumem em otites, sinusites, né, tu tem que ver crescimento, desenvolvimento, né, como é que tá essa saúde mental, como é que tá esse desenvolvimento desse ser, né, como é que ele tá se sentindo. Uma outra questão que eu não detalhei, né, gente, abusos, todas as formas de abuso que acontecem muito precocemente, inclusive abuso sexual que acontece e que é ficado como segredo, que vai para o resto da vida, né? E muitas vezes vem, né, são revividas essas situações, né, em alguns momentos, e fazem com que muitos desses jovens na adolescência procurem álcool, drogas, né, se desestruturem, né, e acabem tentando suicídio, né?
Sim. É um longo trabalho pela frente aí, né, doutora?
Sim.
A gente, nesse pouco tempo de programa aqui, de 30 minutos, pôde mostrar aí algumas dessas questões e convidar as pessoas também para refletir, né, e prestar atenção aos jovens e crianças à nossa volta, né? Muito obrigado, doutor, pela presença.
Isso aí. Eu que gostaria de agradecer, assim, muito a oportunidade, né, a minha gerente me convidou, né, e disse assim, será que eu tô preparado para isso? Mas eu tenho vivenciado bem nesse período de crise, de pandemia, matriciamentos de casos em que eu tenho observado e tenho até, assim, trabalhado com os colegas que eles se desesperam frente a situações, assim, que possam vir a automutilação, que possa vir a terminar com um suicídio, né, do desespero deles, né, frente a essas situações e do manejo, né, assim, primeiro uma escuta atenta, Né? Presta atenção, vê com quem tu está lidando. Dá a voz ativa, escuta, olhar atento, escuta atenta, né? Te mostra disponível, né? Não deixa escapar, né? A gente não pode deixar escapar. Procurou ajuda, nós temos que ter os dados, temos que ter, fazer buscativa, ligar para ver, só, né, tentar fazer um vínculo, né, e vamos lá.
Certo. Fica aí, né, o registro, evidentemente, né, é um tema que não se esgota aí, outros programas precisam dar conta de discutir mais esse assunto. A você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência. Hoje a gente tratou sobre prevenção do suicídio entre crianças e adolescentes. Você sabe que quinzenalmente a gente vai estar sempre aqui com um novo assunto. Se você chegou agora e não acompanhou todo o programa, vai ficar registrado no YouTube, também no Facebook, @CVVOficial, e também você pode escutar o nosso podcast, que está disponível aí em todas as plataformas digitais. Muito obrigado e até a próxima.
Um amigo meu estava com problemas na escola. A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas nada a ver esse lance de ser diferente, todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala, isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria que o mundo parasse, que ele não estava suportando, que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que ele estava querendo chamar a atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda, eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é.